Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é Manuel Sousa, o presidente da Conselhia Socialista de Aveiro, que é também vereador no município, e aqui vamos iniciar um ciclo de, pelo menos, e eu garanto pelo menos, as quatro entrevistas com os principais líderes da oposição e os autarcas destes dois municípios, Aveiro e Ilhavo. Passou sensivelmente um ano desde que falámos, ainda as eleições vinham no horizonte, as autárquicas. Manuel Sousa, boa tarde. O que se passou daí para cá e, sobretudo, depois de outubro, seguiu uma linha de continuidade, de alguma forma, podemos dizer assim. Como é que está o espectro político hoje em Aveiro? O que é que mudou, se é que mudou alguma coisa?
Boa tarde, Teixeira. Boa tarde aos ouvintes da Terra Nova. E, de facto, um ano é muito tempo desde a nossa última conversa. Espero que a Terra Nova nos olhe com mais frequência para que na frequência da rádio também os nossos eleitores, os nossos simpatizantes nos possam escutar mais vezes.
Não podemos esquecer que estamos cá de 15 em 15 dias, pelo menos, não é? Ao sábado de manhã.
É verdade,
temos
é verdade. Neste ano, aquilo que, ainda diretamente à pergunta, verdadeiramente em Aveiro, nós sentimos que não há nenhuma mudança de realce. Quem ganhou as eleições até prometeu a mudança na continuidade, portanto só inverter, há uma continuidade sem mudança, portanto não, nessa matéria, no que diz respeito à primeira responsabilidade na gestão do município, continuamos com o que vinha de trás.
Falava-se de uma arrumação de casa no primeiro mandato, numa preparação de um ciclo de trabalho, não é, que seguiria. Isso é notório
isso,
hoje?
Isso foi objeto. Depende da definição da arrumação de casa. Foi objeto de debate durante a campanha e a pré-campanha. E o que é notório, e isso ainda na última reunião de Câmara se viu, independentemente da justiça ou da menor justiça dos processos, ou seja, nalguma equidade no tratamento, aquilo que nós encontramos e continuamos a entender no que diz respeito ao município no seu conjunto e aos serviços diretamente, é que se houve arrumação, foi uma arrumação em sentido pejorativo, porque aquilo que é notório é que há um ambiente de dificuldade no trato, no chegar, no aproximar, no resolver, no descentralizar, há aqui uma operação de cosmética dos processos, na resposta aos munícipes, nas várias questões que são colocadas, e portanto essa arrumação de casa não é mais do que um slogan. Entendemos nós que quem chega, como aconteceu há 5 anos, em 2013, quem chega vem com vontade de arrumar alguma coisa, de fazer diferente, é verdade que sim, as pessoas que estão à frente dos projetos são diferentes, têm estilos diferentes, e portanto se isso é arrumar alguma coisa, sim, concordamos que há sempre uma vontade de arrumar alguma coisa. Agora, no que diz respeito ao que interessa, que é uma boa gestão, uma descentralização, uma desburocratização de processos, uma acessibilidade mais célere a respostas e desmaterializar aquilo que só complica a vida dos municípios e dos cidadãos, isso não se nota, quer dizer, estamos na mesma, até no que diz respeito a... Não vale só o que conta de encontro de rua. Nestas coisas são relações institucionais e o que interessa, para além da bonomia e do encontro de rua, interessa ser eficaz na gestão de um município. E, portanto, em síntese, há uma continuidade e, portanto, mantém-se os mesmos pecados que já vinham de trás e que continuam, e alguns deles que já vêm herdados desde há 20 anos e que nós conhecemos.
Tentamos dissecar um pouco essa ideia. O que nos diz é que é um poder distante, é isso?
Exatamente. Quer dizer,
a crítica era de que havia um sistema presidencialista em Aveiro.
E é isso que continua. Nós não temos nenhum pejo em referir e acentuar que o que existe é um poder presidencialista em que tudo passa pelas mãos do Presidente e, portanto, não é possível resolver mais nada a não ser por aquela via. E isso não dá para tudo porque, como vemos em todas as intervenções, o Sr. Presidente está mais preocupado com políticas nacionais, culpar o Governo e todas as entidades que, assim, de uma forma aleatória apareçam pela frente, a propósito e a despropósito dos eventos onde até possamos estar, ou das matérias em si que estejam sobre a mesa na discussão, do que propriamente em resolver os casos que têm nas mãos. Portanto, atira-se para o lado e, portanto, culpabiliza-se outro. Bem se sabe que isto também é um método de fazer política que está a gasto, porque as pessoas estão atentas, hoje têm mais informação, há mais circulação de opiniões por causa das redes sociais e, portanto, esse cruzamento de informação vai fazendo, definindo o padrão que aqueles que estavam mais próximos conhecíamos, mas que hoje, e também há, e isso é justo que se diga, que há o desgaste do tempo, não é? E, portanto, sempre a mesma forma de fazer, também permite que as pessoas vejam que há aqui um perfil e quem não conhecia passa a conhecer e, portanto, e o padrão fica definido. Esta pessoa, de facto, tem as coisas, uma maneira de ser, uma maneira de trabalhar em que tudo tem-lhe de passar pelas mãos, a opinião tem de ser do mesmo e depois é que chega aos destinatários e chega, como é recorrente em todos os momentos, haver essa questão. E a questão, mesmo no sentido de perguntar, olha, eu mandei este mail, fiz esta exposição, quando é que está a resposta? Portanto, isto é uma matéria óbvia.
A verdade é que nessa pré-campanha, nessa campanha eleitoral, falou-se, ou tentou cruzar-se muito, e vimos isso sobretudo nos partidos mais de esquerda, PS, Bloco e CDU, a tentativa de cruzamento de realidades, o país, o dito fim da austeridade, com Aveiro. A verdade é que esse discurso em Aveiro não teve exatamente a mesma aceitação que teve no país, no fundo, não é? Ribaus Teves não foi Passos Coelho. Isto significa o quê? Que estamos perante uma matriz diferente, é um meio diferente, politicamente diferente, ou os partidos não conseguiram, digamos assim, corporizar essa solução da alternativa?
Eu não vejo isso, até penso que, e o registro que existem, eu não enverdei por essa abordagem. Porque são matérias totalmente diferentes, quer dizer, quando se falava da austeridade do país, e daquilo que entendi que se falava da austeridade do país, era para ver um modelo de austeridade que foi aplicado e continua aplicado à gestão municipal. Não comparação de pessoas ou de políticas nacionais com aplicação local. Não vi dessa forma, nunca me pronunciei por essa via.
Mas a ideia de que era possível fazer diferente foi sempre...
A ideia de que é necessário fazer diferente, continua que é necessário fazer diferente, isso sim, portanto, libertar, e se o modelo que está é o em abordagem naquilo que o Teixeira nos aqui apresenta, é um clima de austeridade em que as pessoas... O clima e uma realidade de austeridade, em que as pessoas pagam tudo no máximo e o retorno é residual, face àquilo que pagam, isso é verdade e continua. Portanto, essa matéria e essa comparação, quando foi feita, no meu ponto de vista, e bem, é para comparar modelos de gestão, de governação, no caso, nacional com o local, numa lógica que existia a nível nacional, num tempo do PSD, com Passos Coelho à frente, que era de austeridade, por força de tudo o que foi obrigado a desenvolver e por aquilo que assumiu para além da Troika aplicar ao país, e, portanto, seria esse modelo que, comparado com Aveiro, que também vinha com o mesmo cenário, portanto, quem se pôs a jeito foi quem apelidou como o Salvador da Pátria e depois demorou praticamente 3 anos a pôr um programa ativo, mas que os cidadãos começaram a pagar logo desde a primeira hora nas taxas máximas. E, portanto, é com base nesse modelo, o modelo de austeridade, que fazíamos a comparação onde ela foi feita. Mas não confundir as políticas nacionais com as locais, nem o estilo das pessoas é diferente e, portanto, não era por aí.
A pergunta também não era exatamente nesse sentido, era perceber porque é que num modelo, digamos que há um autarca que sobrevive, não é? A essa fase e no país a situação não foi exatamente
essa. Os autarcas sobrevivem sempre porque é normal dar-se, e sabemos o que aconteceu a nível nacional, portanto só arrumar essa questão.
A renovação de mandatos é isso?
A renovação, e a nível nacional aconteceu o que aconteceu, quer dizer, não passou no Parlamento, que é aí quando é passado. Ponto. Se fosse em Aveiro o mesmo modelo, o modelo legislativo, o quadro legislativo é diferente, também não passaria. A maioria não está em quem está a governar. A maioria está nos votos de todos os outros que estão na oposição. Portanto, o número de votos que se conseguiu, por um lado, se fosse todos juntos, dava para vencer a maioria. Portanto, o modelo, o quadro legislativo não é igual. Portanto, a Câmara em Aveiro ganhou porque todo o trabalho desenvolveu, a expectativa das pessoas, aquela benevolência que é muito próprio dos portugueses e a minha própria também, que vamos lá ver se as coisas se endireitam, vamos dar o benefício da dúvida. Isto é um quadro muito comum e, portanto, também vejo que, sem desvalorizar aquilo que é uma base de apoio dos partidos coligados, portanto tem muita força, que são três, realmente, na prática são três, mas sabemos que a maioria está em dois, isso é uma realidade em Aveiro e, portanto, independentemente de troicas ou sem troicas, de bonomia e de benevolência, ou o que é que seja, há sempre o risco de quem tem uma base de apoio maior ganhar em relação a quem tem uma base de apoio menor e concorre sozinho.
Lembra seguramente da nossa conversa que falámos na altura de uma geringonça local, desta possibilidade. Hoje, o que é que diria? O que é que falhou para não se conseguir? Se é que falhou alguma coisa? Ou se fosse possível fazer diferente, teria tentado essa solução entre os partidos de esquerda?
Não falhou a geringonça porque esse cenário nunca foi colocado. Portanto, nós não podemos afirmar que tenha havido uma falha de uma coisa que não existiu. Nós, uma coisa é todos os partidos, à esquerda e à direita, falarmos uns com os outros em relação àquilo que entendamos que são as melhores soluções, neste caso para Aveiro e para o seu município. Outra coisa é criar bases de entendimento para juntar as várias forças e a partir daí surgir uma solução de governação. Esse cenário nunca foi colocado, nunca existiu e não foi por teimosia ou por falta de vontade de A, B ou C. Entendemos que, e em abono da verdade, até pegando na resposta anterior, naquilo que referíamos acerca da diferença de quadros legislativos numa Assembleia da República e num município, nós não vemos como é que um partido, e isso está aí, como é que um partido coligado com outro, ou dois ou três, se podem afirmar individualmente por força daquilo que os distingue. Portanto, se juntasse a esquerda toda numa coligação de esquerda, seria para cada um diluir de forças que não veríamos isso com bom resultado. Portanto, essencialmente, não estou mandatado para falar em nome de ninguém, estou só a falar em nome do Partido Socialista, o nosso ponto de vista foi, nunca houve esse cenário, foi de irmos a eleições por nós. É assim que podemos afirmar aquilo que o Partido Socialista tem como alternativa para a governação do município. E nós constatamos que os outros partidos que se coligam estão na praça a discutir como é que se podem separar com uma boa imagem, que fique uma boa imagem, porque neste momento em Aveiro ninguém sabe quem é o PSD, nem quem é que o CDS vale, porque tantos anos coligados confunde-se. Portanto, há uma base de apoio de centro-direita que é tradicional em Aveiro, bem sabemos desde o tempo do Dr. Girão Pereira, que depois continuou com esta coligação que vem com o Dr. Hélio, e portanto, neste momento, distinguir as forças políticas no terreno, praticamente é um exercício de adivinhação. Ninguém sabe o que é que vem aí as legislativas, vem outros momentos eleitorais, porque as presidenciais pelo meio também não trouxeram essa distinção, e com legislativas anteriores, com presidenciais, com legislativas, com tudo o que aconteceu em termos de coligação, as coligações, neste caso esta em Aveiro, mas também a nível nacional, não dão campo para haver uma distinção clara das propostas, nem daqueles que estão à frente dos várias forças partidárias para concorrer. E isso também leva a um outro ponto, que para nós é determinante. É que se os partidos se querem coligar, se querem unir só para ganhar eleições, porque volto a distinguir o que é nacional, que é num Parlamento, daquilo que é o poder, o quadro legislativo do poder local, que são diferentes, portanto não há que misturar, senão daqui a pouco os nossos ouvintes estão a dizer, ah, então olhem para Lisboa. Não, são situações diferentes. Em Lisboa, para as legislativas, elege-se um Parlamento e daí emana um governo. Bem sabemos que há uma tradição de praticamente o primeiro é primeiro-ministro. Pode não ser. Já o primeiro-ministro, sem ir em eleições, nomeadamente, o mais recente caso foi com Santana Lopes. Portanto, sabemos que chegou a ministro e nem sequer foi a eleições. Portanto, não é uma realidade que possamos misturar, e acho que quem está mais a par destes assuntos entende perfeitamente. Nós, a nível de poder local, entendemos que se é para ser iguais, então não vale a pena haver partidos diferentes. E isso é o outro aspecto que eu ia dizer. Até a nível daquilo que tem sido a participação e que o PS está fortemente apostado em dinamizar cada vez mais simpatizantes, o que vulgarmente nós chamamos, mas não é vulgaridade, é o centro da questão, que é exponenciar a participação cívica, a cidadania. Isso sim, isso é um papel fundamental na vida dos partidos, que é aqueles que, mesmo não sendo militantes, não estando identificados plenamente com um determinado partido, assumem em determinadas circunstâncias a força da participação para exercer a mudança na proximidade, que é o poder local. E nós vamos mais para essa linha do que propriamente o fazemos aqui, coligações que depois só misturam, só confundem e não levam as pessoas. Se é para ganhar, podemos, sim senhora, quem o assume, faça-o. Mas nós não entendemos que esse seja o melhor caminho no poder local.
A questão da, digamos assim, da plataforma de entendimento, já percebemos que não foi exatamente esse o caminho. Outra realidade foi a questão dos debates, do cruzamento de ideias nessa fase de campanha e pré-campanha, em que o candidato do Partido Socialista acaba por ser muito visado pela esquerda. A esquerda diz que não marcava a diferença, no fundo, para a direita, que assumia o PAM, o Programa de Ajustamento Municipal, uma série de princípios e uma série de questões que eram recusados pelo Bloco e pelo PCP. E eu recordo exatamente essa, é outra das frases, creio que também da entrevista que deu há um ano, que foi essa sobre governaremos, assumiremos este documento estruturante para a recuperação do município de Aveiro. Acha que foi um erro político ter assumido
não,
naquela
não,
altura?
Não, e continuamos a ver a mesma situação. Em total responsabilidade daquilo que foi feito. Continuamos, aliás, mas separando as questões. Aquilo que as forças... Eu sempre tive, e o Teixeira, desde essa célula entrevista, sabe perfeitamente, eu não tenho a veleidade de pensar, e não o tive, e portanto volto a reafirmar, nem me parece, por aquilo que foram os resultados eleitorais, que os aveirenses, em bom rigor, nós fomos o partido mais votado. Assumindo que uma coligação não sabe o que cada um dos partidos vale. Se cada um dos partidos, na linha tradicional, mas não vou fazer isto para daqui a dois dias ou três estarem aqui a dizer, podem criticar, é evidente, dizer, ah, está outra vez, levou uma grande derrota e não sei o quê e tal. Eu sei desse discurso, mas esse discurso não preocupa absolutamente nada. Agora, o bem-estar dos aveirenses e a qualidade de vida em Aveiro e o plano que se quer estratégico para Aveiro num contexto regional e nacional, isso preocupa-me. Agora, a crítica de que o candidato do PS não fazia a diferença, assumiu o plano, etc, etc, as várias... Eu separo as águas. Este primeiro. O candidato do PS assumiu com todo o labor, com toda a preocupação, claro, pelos aveirenses. E isso deram-nos a confiança de podermos continuar a fazer por resultados eleitorais. Outra coisa é aquilo que, eventualmente, e portanto tenho a humildade suficiente para dizer que este é um caminho de aproximação e de afirmação junto com as pessoas daquilo que queremos para melhorar a sua vida, a qualidade de vida e aquilo que, no nosso ponto de vista, é o bem comum. E, portanto, isso não há um modelo pré-definido. Já houve candidatos que ganharam as eleições de uma forma simples na proximidade com as pessoas e há candidatos que são uns brutamontes e também ganham e há candidatos que são mais egocêntricos e também ganham e há candidatos que são mais de participação plural com uma equipa e também ganham. Portanto, afirmar que os candidatos A, B ou C que são os ideais, isso fica com quem o afirma, porque o que interessa é aquilo que se faz para que as pessoas depois tenham reflexo no momento de confiar o seu voto a quem está à frente para liderar os projetos.
Teceu aí algumas considerações curiosas sobre perfis de candidatos e não se lembrou ou não falou propositadamente, creio eu, daquela expressão que utilizou também na entrevista, os galácticos, não é?
Foi o Teixeira que insistiu para eu falar.
Mas foi outro momento marcante.
Teixeira, isso é muito interessante e que fique esse registro para nunca mais ficar este pé aqui agarrado já nos debates debates da campanha também o abordámos.
Mas isso pode ter jogado contra também naquela circunstância ou não?
Não, não, os nossos opositores e quem nos critica com mais veemência falo por duas formas. E esses temos a capacidade de os distinguir. Uma crítica é aquela, e não vou adiantar aqui porque seria entrar no foro pessoal de várias dos nossos cidadãos que nos apoiaram, que criticaram, e nós pela crítica, até em rede social, fomos ao encontro da pessoa e fazemos isso com muita frequência. Que é para não dizer sempre, não vá falhar uma ou outra vez. Mas a nossa preocupação numa crítica que aparece na rede social é ir ao encontro dessas pessoas. Temos ido, e desafio todos aqueles que já me interpelaram por diversas formas criticando, que eu tenha virado as costas e tenha dito que não falava com eles, ou que era o que faltava. Portanto, uma coisa é, e distinguimos esse teor da crítica, uma coisa são os cidadãos que têm críticas diretas, objetivas, e que até nem nos conhecem, e às vezes até dizem disparados, mas nós temos de viver com isso, e vamos ao encontro deles, e criamos o diálogo para, eventualmente, porque não conhecendo, a obrigação é nossa, que nos estamos a apresentar como... no fundo, a quem bom confiar, que é mesmo, o voto na participação da gestão pública. E, portanto, é a nossa obrigação ir ao encontro de quem nos critica, esse grupo, que é a maioria. Outra coisa é a crítica de oposição. A crítica da oposição é para fazer a diferença, é para mostrar aquilo que, e no meu ponto de vista, às vezes não são capazes de fazer, e então passa-se a dizer mal do outro candidato porque eu não sou capaz de fazer melhor que ele. E, portanto, como não sou capaz de fazer... É assim que eu entendo. Todos aqueles que me venham criticar, por forma de ser, por estilo, não sei o quê, esta é a resposta que eu tenho, afirmo perentória. Eu ouço essas críticas com todo o respeito, acerto com aqueles que estão próximos, com a responsabilidade de gerir os vários espaços de responsabilidade que temos, e faça isso. Sim, isto é importante, corrigimos. Isto é dificuldade do próprio que nos está a criticar em vencer as suas próprias forças. E, portanto, é a crítica que entra por um lado, sai por outro, não tem valor nenhum, a não ser fazer parangonas ou, eventualmente, até baixar a um nível que não é conveniente naquilo que está no quem está à frente.
Mas não,
de algum
momento sentiu que, por exemplo, no partido tivessem dito não tinha condições para continuar, ou sentiu sempre essa confiança?
Não,
de que
não, isso já toda a gente disse. Ó Teixeira, nós tivemos essa conversa, desenvolvemos tanto trabalho para comprometer as pessoas que estariam melhores posicionadas. Eu disse isto várias vezes. Eu disse isto e me mantenho. Era o que me faltava pensar que eu sou o melhor do mundo para governar o que é que seja. Não tenho essa prepotência. Eu acho, naquilo que tem vindo, e o Teixeira que me conhece há muito tempo, eu tenho vindo a fazer o melhor naquilo que me proponho, aquilo que os vários parceiros em cada uma das circunstâncias me confiaram. E, portanto, é nesse sentido que continuamos a trabalhar. É, estamos aqui, se o partido não confiasse, não votaria por unanimidade a candidatura à Câmara. Por unanimidade, quer dizer, não vale a pena. Agora, todos sabem, nós não andamos, eu não andei a eliminar candidatos. Eu ouvi esse zum-zum, até penso que não é verdade, que andei a eliminar candidatos, quer dizer, era o que faltava. Há algumas pessoas, porventura, de forma que, como entram, eliminam, passam por cima toda a folha, permita a expressão. Mas não é isso que se tratou, ou não foi isso que se tratou, quer dizer, nós fizemos um caminho de apresentação, o Teixeira na altura insistia comigo para eu dizer um galáctico. E o Teixeira tinha na cabeça e lançou dois ou três nomes. Depois eu afirmei que tínhamos na nossa comissão política e no nosso espectro socialista, os nossos militantes em Aveiro e simpatizantes, gente com muita experiência, com qualidade para ser, para concorrer.
Mas que não foram à luta, não é?
Mas como é que isto acontece, Teixeira, que anda nisto há tantos anos? Isto não é um modelo e também a candidatura a uma Câmara, no caso, que é isso que estamos a falar, não é um modelo presidencialista. Por isso, não é um modelo presidencialista, não é uma candidatura individual. Isto é um coletivo. Quantos até, agora estou num cenário hipotético, não aconteceu. Reafirmo, isso não aconteceu. Mas é normal que possa acontecer, que é a pessoa é convidada, ou a pessoa propõe-se, junta os seus próprios, faz as listas. Até fazer listas é sempre tão difícil porque a candidatura é plural. E, portanto, se fosse como as presidenciais, eu estou aqui, reúno as assinaturas, faço aquilo que a lei obriga ou que exige para eu ser candidato e vou ser eu candidato à Câmara. E depois logo se vê. Nessa altura eu provavelmente até seria neste momento o vice-presidente da Câmara, porque okay, se fosse o sistema presidencialista, é, este foi o mais votado, até havia interesse em que ele fosse o número 2. Sei lá, porque não, isto é, são candidaturas plurais e, portanto, nós escolhemos aqueles que ou se predispuseram a fazê-lo, têm experiência, analisámos, conversámos, fizemos um percurso, a comunicação social, e bem, faz o seu trabalho de pesquisar, investigar, recolher fontes, informação, lança nomes como aconteceu, lançaram nomes, alguns deles que até tiveram de dizer...
Mas confirmados por si.
Alguns deles, não. Genericamente, ditos que estão cá. Estou-lhe a dizer o mesmo. Estão cá, fazem parte do nosso. E dizem, ah, então é A, B ou C. Ok. Agora, os nomes que foram lançados, dois nomes, confirmo.
Deixe-me tentar marcar a agenda para os próximos anos, para a entrevista que havemos de ter noutro momento. As entrevistas. O professor, não é um galáctico, mas é um maratonista. Acha que lhe vão deixar tempo para correr a maratona?
Não, eu tenho o tempo todo para correr a maratona, porque eu ainda não perdi o juízo e a minha maratona termina nas próximas eleições do PS, a nível local. Portanto, é
mas com
uma
perspectiva de...
Não, o meu trabalho...
Autárquicas estar...
O meu trabalho é para que o PS, nas próximas autárquicas, esteja forte para os jabeirenses olharem para o PS e sentirem que vale a pena confiar-lhes a gestão dos vários poderes locais, seja na Câmara, na Assembleia ou nas freguesias. E, portanto, esse é o trabalho. Eu sei que isto nem é mediático, nem porventura encaixa num determinado perfil de fazer política. Agora, nós assumimos isso em 2016, temos-lo feito, continuamos a fazer, quem está atento sabe que sim, temos muito feedback de que este é o caminho, e feedback não interessa que seja do nosso próprio umbigo, ou seja, interno é externo, e portanto o que o PS está a fazer, porque não é um modelo que esteja centrado numa pessoa, em Oliveira de Sousa, Manuel Oliveira de Sousa, não
é. Que vai preparar o caminho.
Estamos a trabalhar, não sou eu, estamos todos a trabalhar para que no próximo momento autárquico, e porque é importante, o PS não pode trabalhar, ou Teixeira, deixe que lhe diga isto, e aos nossos ouvintes, o PS, ou qualquer força partidária, mas neste caso preocupa-me é o PS não trabalha, se alguma vez o fez, não o fez bem, não pode trabalhar a pensar nas autárquicas. O PS trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a melhorar a qualidade de vida das pessoas passa por todos os momentos em que é chamado a intervir. Na oposição, ou na posição, na governação. E seja a nível local, seja a nível nacional, seja a nível europeu. Por isso é que nós estamos a trabalhar para ganhar as europeias, ganhar as legislativas, voltar cá para as presidenciais e depois é que vem as autárquicas. Portanto, a força que nós podemos ter junto dos nossos cidadãos não é virar-lhes as costas e ir embora. É continuar a fazer este caminho. E depois, claro, quem está à frente é como o ditado popular. Reconheço e revejo-me nessa afirmação. Toda a gente sabe quem é mais próximo e, bom, notando isso. De facto, eu não tenho estrutura para ser um velocista. Não tenho. Eu sou maratonista, gosto de longo curso e, portanto, assumo também essa metáfora que o trabalho é para si fazendo e fazendo bem. E depois emergirão, no momento certo, aqueles que temos a responsabilidade de escolher como os melhores para encabeçar as várias listas que nós nos propomos, mas não esquecer sempre e em primeiro lugar aquilo que o Partido Socialista pode fazer com as pessoas para melhorar a qualidade de vida de cada um dos nossos cidadãos e de cada uma das estruturas, das associações, e esse é que é o caminho.
Ou seja, nem sim nem não, poderá voltar a ser candidato à Câmara de Aveiro.
Tenho mais hipótese agora, Teixeira, tenho mais hipótese agora de vir a ser do que tinha há 10 anos, se isso se encaixa na pergunta. Porque é normal, eu estou aqui, é normal. Agora eu não sei o que é que vai acontecer.
Pelo menos o que nos diz é que, sendo um maratonista, não quer ser exatamente a lebre da corrida, não é?
Exatamente, não posso ser, porque apanhava-me logo, porque sou uma lebre muito lenta. Dizem.
A Câmara de Aveiro, e o discurso que fez agora também, no fundo as maiorias e os poderes também acabam por dizer um pouco isso. Não governamos para as eleições, governamos para o bem-estar dos cidadãos. A verdade é que os momentos eleitorais vão marcando sempre os ritmos e o próprio Partido Socialista dizia há cerca de uma semana, a propósito de relatório e contas, que se está a forrar dinheiro na caixa para fazer brilharetes a pensar nas eleições. Está convicto de que é assim que se gera a Câmara de Aveiro?
Eu revejo-me nas posições que o Partido Socialista, não podia ser de outra forma, estou nessa equipa, sou o primeiro responsável por ela, e é verdade, aquilo que é o nosso ponto de vista, a não ser que provem o contrário. E a prova contrária é aquilo que foi dito em campanha, que está em programa de campanha, que passou a programa de opção política para a governação. E, portanto, enquanto isso não se materializar, continuaremos a dizer o mesmo, já lá vou. Sobre aquilo que, efetivamente, é preciso termos conta, um pequeno parêntese para voltar ao assunto, Teixeira. Não me revejo é na parte em que os partidos vivem para as eleições. Não me revejo. Não me revejo, sou contra, não vim assumir esta função dentro do partido e este serviço a Aveiro através do Partido Socialista. Não vim para sermos mais uns que só andamos cá, não andamos aqui todos os dias a acompanhar a vida das pessoas. E não estamos a tempo inteiro, temos profissão, para depois vir só, no momento eleitoral. Não me revejo nisso. Se o Partido Socialista já o fez, os outros o fazem, é lamentável. Não é isso o papel de um partido, não é isso que nós temos no nosso plano de ação nesta Conselhia do PS. Nós temos de estar na governação onde temos o poder para governar, nas Assembleias de Freguesia ou nas Juntas de Freguesia, no caso. Na oposição onde estamos inseridos, de dialogar permanentemente com todos, com os partidos, com os movimentos cidadãos, com os clubes, para estarmos atentos àquilo que interessa para melhorar a qualidade das pessoas. E isso é que é política. É todos os que têm responsabilidades diferentes, um presidente de um clube, um presidente de uma associação, a dificuldade de um, o desbloquearmos outros, o ajudarmos, o juntarmos-nos todos para refletir um problema. Isto é cuidarmos uns dos outros. Portanto, eu não me revejo nessa afirmação. Nem na prática, muito menos na prática, como é óbvio. Agora, há uma outra coisa, tens de ter toda a razão. É uma lógica comum aos momentos eleitorais, é que, e os cidadãos, quando nós vamos em campanha à feira, ou um mercado, dizem, e bem vocês, é normal vermos o cartaz, vermos os papéis, eu vou lá hoje, como temos estado estes dias todos, e hoje vou estar novamente fora da cidade, nas nossas freguesias, nas nossas aldeias, e aqueles que me veem, dizem, está aqui o candidato à Câmara, está aqui o presidente do Partido Socialista, reconhecem, mas a maior parte das pessoas também desligou. Já não é campanha, portanto, é uma coisa simpática nós ouvirmos isso. Ei bem, vocês, faz parte, há um momento de pique de entusiasmo e é normal que é uma campanha, é por isso que existe até um tempo especial para aquilo. É normal. É normal que assim seja, naquele momento toda a gente está mais atento. Quando se planifica uma campanha, todos nós sabemos que aqueles que estão mais metidos no assunto, até, e a comunicação social também, vêm-nos chamar, temos programas de rádio, porquê é que não fazem mais debates de rádio durante os 4 anos entre mandatos, no caso em que seja 4? Não fazem porque não há o pico de audiência, de entusiasmo. E portanto isso é muito importante dizer-se, porque isso é fazer política também. É que os nossos ouvintes percebam que quando chega a campanha é normal que se aperte, até temos tempo, por força da lei, para sermos dispensados para aquilo em exclusivo, para haver alguma paridade, alguma equidade em relação aos vários candidatos. Voltando àquilo que me questionava, e penso que é a matéria de sumenos importância, faz isto que eu disse, que é como nós vemos o que está neste momento no exercício da Câmara em matéria de contas.
Que espelham, no fundo, uma exatamente. Modo de gestão, não é?
Nós, tem a ver com o perfil que falávamos logo inicialmente. Há um perfil, já há um quadro comparativo, óbvio, que de uma forma de fazer política que está ultrapassado. Dá resultados, certo, por isso é que se insiste nela.
O senhor fez a comparação com Ilhave, não é? Foi recorrer ao...
Em todos os lados.
Para dizer que aquilo que é apresentado como prudência é mais eleitoralismo.
Não, eu não estou a dizer que seja prudência, estou a dizer é que nós fazemos uma Câmara, tem diversas receitas. E tem dos impostos diretos, dos impostos indiretos, tem da derrama, tem da capacidade de captar novos investimentos e por aí ou quadros comunitários de apoio, mas nos novos investimentos há sempre uma margem para trazer no âmbito daquilo que vulgarmente poderia aqui dizer a responsabilidade social das empresas de renovar ou de reequipar aquilo que é o território ou os equipamentos do município. Portanto, isso também é receita, isso também é de louvar essa capacidade de atrair investimento, porque traz indiretamente, diretamente postos de trabalho, indiretamente mais riqueza e diretamente também ao município. Portanto, esse é um ponto fundamental. Com a receita, no nosso ponto de vista, face àquilo que tem sido uma afirmação permanente, que o Teixeira aqui invocou novamente, que é arrumar a casa, nós batemos pela verdade em relação aos aveirenses, contrariando quem dizia que nós éramos mentirosos, a expressão foi esta, e a expressão é dura, estar a mentir, não vamos cá andar com subterfúgios, dizer está a mentir é a mesma coisa que me chamar mentiroso. E portanto não vale a pena, agora estamos cá a dizer, não disse isto, ah, está bem. Mas vamos falar a verdade. E a verdade é esta, que foi o que nós afirmámos, a verdade em relação ao que nós afirmámos. As práticas estão com quem as faz. Agora, em relação ao que afirmámos é que há a possibilidade, face à lei FAME, de, perante a receita, com taxas no máximo, de renegociar o programa, e comprometemos quando votámos a favor, dissemos isso, até fui criticado, crítica aos olhos de uns, no meu ponto de vista não é crítica pejorativa nenhuma, dizer que até parecia o Bloco de Esquerda, a dizer que isto seria um desastre social. Na altura, quando foi do debate para a aprovação do PAM, e penso que o Teixeira estava nessas reuniões, ou nessa reunião de Câmara. Portanto, nós votámos, frisámos bem aquilo que nos distinguia face ao que estávamos a aprovar. E politicamente continua a ser o melhor instrumento que existia para resolver este assunto. Outros instrumentos não havia, e outros que havia também já não estavam com capacidade de se poder... Podia-se fazer um modelo, se a lei o permitisse, fazer um modelo diferente para resolver a questão da dívida. Nós, perante aquilo, dissemos, vamos, sim senhora, aprovamos, mas, logo que haja oportunidade...
Sair mais cedo.
Sair rapidamente.
E falaram em 2019, na altura...
Para baixar o IMI.
Para baixar o IMI. E a Câmara contrapôs, ou na altura o candidato, que era presidente recandidato, dizia, não, 2019, 2020, falava ali noutras datas. A verdade é que quem está do lado de fora, e eu agora falo por mim, que não sou eleitor em Aveiro, mas é olhava pena para os dois e dizia, bem, eles estão mais ou menos a falar da mesma coisa, não é? Isto aos olhos do cidadão é ali uma disputa quase para ver quem é que sai primeiro, quem é que consegue desonerar.
É verdade que é quase a mesma coisa se quem tiver, tem a maioria para governar o praticar. Se continuarem a empurrar para o lado e a amealhar, não é a mesma coisa. Agora, o bem comum, o interesse para as pessoas, eu admito perfeitamente que seja a essência da preocupação de uns e de outros. Era o que faltava não o ser.
E porquê que acha que a Câmara tomou essa opção, ou tem tomado essa opção mais conservadora, chamemos-lhe assim?
Isso é que não sou eu que governo a Câmara, por isso a pergunta não é para mim. Aquilo que eu sei que faríamos, e essa é que, como eu reafirmo, é em relação a um conjunto de elementos. O que eu ouvi, e o Teixeira também, porque está atento aos debates em campanha, num dos debates em televisão, o que eu ouvi acerca da alienação de património. O que eu ouvi, que era um tonto, a expressão agora é minha. Mas agora vemos as propostas para alienar património, que tem de ser para abater dívida. Tem de ser, por força da lei FAME. É evidente. Então, mas quem fala a verdade? Foi isto que nos batemos. E continuamos a dizer, está aí o registo, vídeo e áudio, que foi em televisão o debate. E portanto, e depois todos os outros momentos em que foram públicas as afirmações de uns e de outros. Nós batemos para alienar o património, poderia ir, nosso cálculo, até entre 5 e 9 milhões de euros, não o património não estratégico do município, que andava à volta de 89 milhões, o que valerá esse património, portanto estamos já uma pequena parcela, mais aquilo que estava à vista por força dos impostos, que nós, e é uma injustiça tremenda dizer o que se diz de uma forma leviana em relação ao vereador João Sousa. Um homem com a prática que tem, os anos que tem, quer nas empresas, quer na carreira académica, sobre contas públicas. Nós fizemos esse trabalho de casa quando o afirmámos. E, portanto, o trabalho de casa, perante isto, em 2019, baixamos. Ou seja, em 2018 estava-se a trabalhar na revisão do programa de apoio municipal, no PAM. Mas, claro que, quando se diz que os outros candidatos são todos excelentes, estou a ironizar, e depois as práticas de que, mas eu sou muito melhor que os outros todos, e que tenho os contactos todos, e fiz isto tudo, e não se consegue fazer uma coisa destas, cai-se no ridículo. Não, não vale a pena, não vale a pena. Isto em privado, em público, é sempre um diálogo muito interessante. Se se diz, eu tenho contacto, quase a velha anedota do mecânico, que trata os principais mecânicos da Europa por tu. Se eu tenho os contactos todos, e reconhecemos que sim, há coisas que têm de ser logo postas, mas é o quê? Neste contexto, a matéria é governação do município de Aveiro. Então, se esses contactos são válidos, que não se diabolizem, mas que se aproveite essa força para resolver os problemas da Aveiro.
E é essa resposta que ou essa pergunta que eu estava a fazer, e o professor diz que não consegue responder. Porquê é que esse calendário de Ribaus Teves é assim?
Aquilo que nós temos visto é que amealha-se para depois fazer as coisas no último ano todas de qualquer maneira, para encher o olho. E, portanto, isso é o que tem acontecido. Sempre.
Então deixe-me também colocar esta questão. Se falou muito no primeiro mandato, na eleição para o primeiro, depois para o segundo mandato de Ribaus Teves, numa herança que o autarca disse sempre que era negativa, uma herança que não era muito positiva, acha que ele hoje está a ser, e a governação, beneficiada pelo contexto?
Em termos fiscais, está. Em termos de taxas e de impostos, está a ser governada por contexto. Está a amealhar por força de um contexto que se chama FAM. E, portanto, com 39 milhões distinguindo...
E o contexto imobiliário, eventualmente, também, não é?
Tudo o que vai gerindo, o turismo, etc. O que vai gerindo... Agora, o que é que se faz com o turismo? Para que a Câmara, que haja investimento, que isto não seja circunstancial aos contextos do momento. O que é que se está a fazer sobre isso? Não vemos. Estamos para apurar qual é a origem de um panfleto que tem a chancela da Câmara, que é apresentado aí estes dias, tem sido apresentado aos turistas, em que até alguns dos principais polos, projetos, âncora para o nosso turismo, sai fora em nome só dos moliceiros. E pouco mais. Isso foi espalhado por aí, vamos verificar até que ponto é que a Câmara está atenta a este pormenor. Quer dizer, panfletos distribuídos aos turistas sem contemplar um plano de turismo municipal é uma desgraça completa em relação àquilo que o Teixeira me perguntava. É para além do contexto? Parece que é, que ficamos só nas circunstâncias do momento nesse investimento. Mas, mais, por muito que doa, continuaremos a bater pela verdade, que é... E vou ao encontro da sua pergunta, faço ao dinheiro existente. Os transportes, à boa maneira de portuguesa, e bem, à boa maneira e bem, somos pessoas pacíficas, simpáticas, generosas, num coração enorme, e os aveirenses estão também no topo desses portugueses que agem dessa forma. E então, no que diz respeito aos transportes, continuamos na mesma.
Um ano de Aveiro Bus assinalou-se agora há pouco, estamos a...
De má memória.
O que é que diria depois de tudo isto?
Digo o mesmo que
começou
dissemos...
Começou mal e isso foi unânime, não é?
E mantém-se mal, só que como eu ia dizer, e os transportes, quando olhamos para os transportes, só dois ou três pormenores, e depois poderíamos dissecar, mas dois ou três pormenores. Quantos autocarros, quantas linhas é que saem para fora da 109, para além da 109, que é sempre uma barreira simpática, e que vão ao encontro daquilo que são as necessidades dos que vivem fora daqui do âmbito urbano? Quantos? Quantos é que foram, quanto estudo foi feito de maneira que, para além dos autocarros escolares, ou das carreiras mistas, eventualmente mistas, que trazem uns e outros, quais são os percursos que os autocarros escolares fazem para responder àquilo que é a qualidade de vida das pessoas? Isto é, quem sai de Nariz para chegar em 20 minutos com o autocarro cheio a Aveiro.
Isso gerou também uma interação entre os principais candidatos. Não, mas gerou na altura da campanha por causa dos transportes dedicados ou a pedido, aqueles transportes mais, digamos assim, mais focalizados, o dito minibus, não é? Que vai à tal freguesia.
Ligeiros passageiros, eu uso a expressão.
E na altura o candidato do Partido Socialista dizia, se eu entrar na Câmara depois de outubro, isto é logo, é na hora.
Não. Permita que eu corrija. Essas afirmações, houve um presidente de um clube que dizia isso, não confundir. Até porque tenho experiência de acompanhar esse processo.
Dizia que iria renegociar logo.
Iríamos, em 2017, chamar à mesa os responsáveis para... sabíamos que pessoas de bem aceitariam, porque tudo isto passa, lá voltamos nós, estamos a pagar... Vamos, não sendo nós tontos face à frota que não temos, não íamos aqui fazer uma coisa, uma veleidade de dizer, no dia seguinte está aqui tudo com outros autocarros, temos aqui uma... Nunca esse cenário se colocou. Aquilo que afirmámos e que continuamos a afirmar é que iríamos tomar na mão este processo novamente para rever o que estava a ser feito nas várias linhas face àquilo que é a expectativa das pessoas que vivem longe do centro urbano e este longe entendamos.
Mas negociando esse serviço com a concessionária ou criando um serviço próprio para esse transporte
não. O princípio está a resposta está naquilo que lhe dizia anteriormente. Era aproveitar o que está, eu sei que o Bloco me criticou muito sobre isso, mas eu gostaria era de saber a alternativa do Bloco, como algumas vezes conversámos sobre isso nos vários debates. Quer dizer, não íamos aqui fazer afirmações gratuitas. Uma coisa é renunciar, porque sabemos que não temos frota para meter o serviço no dia seguinte de outra forma, outra coisa, e com essa renegociação da concessão, aumentar, claro, o player de mercado tendo interesse em melhorar a sua prestação, com toda a certeza que aceitaria renunciar. Tudo isto tem custos, mas é isso que dá tal coesão. É um aspecto fundamental na coesão do município. É os transportes, porque os transportes incluímos nos serviços públicos. Por força da lei, os transportes não são serviço público. Mas nós incluímos os transportes no nosso município. São tão importantes como o serviço de saúde, como a escola, como aquilo que são os primeiros cuidados com a administração através das juntas. E isto é tão importante, a recolha dos lixos, está na mesma linha de pensamento. O PS sempre olhou para as políticas de serviço público de uma forma que o nosso deputado Fernando Rocha Andrade uma vez disse, atribuo a ele, peço desculpa se a expressão não é dele, de a direita, como não gosta do serviço público, faz sempre tudo para dizer que o serviço público não funciona bem. Portanto, assim numa transcrição muito informal da coisa, de tal maneira se detesta o serviço público que faz sempre tudo para que aquilo corra mal. E o PS vê exatamente o contrário. Há valor, há dinheiro, há impostos que as pessoas dão exatamente para o bem comum. Esta é que é a base mais simplista de análise do Estado Social. É a solidariedade entre todos para que todos possam ter igualdade de oportunidades.
Nas negociações para rever esses transportes, para os melhorar, ao longo deste ano, essas melhorias não foram onde deveriam ter ido?
Não.
É o
não,
que nos transmite?
Não. Não,
e quem é que é penalizado? São as periféricas, as zonas periféricas?
É toda a gente. Quem quer vir da universidade, da estação para a universidade, quem quer circular é ver as pessoas paradas nos pontos, nas paragens, à espera de autocarros, sempre com aquela dúvida, será que vem, será que não vem? Isto é assim, é um pequenino sinal de que a coisa não funciona como nós desejaríamos que funcionasse, porque nós queríamos, isso sim, introduzir a nível de cidadino, a nível urbano, corredores contínuos para que houvesse essa confiança no serviço de transportes públicos que independentemente das circunstâncias que seriam postas no terreno, se era com a concessionária, se era depois progressivamente a própria Câmara assumir isso, mas que houvesse, a nível urbano, e é um dos aspectos, a garantia de que aqueles circuitos funcionavam e funcionavam bem. Isso é fundamental para haver confiança do cidadão no transporte público. Quando os comboios andavam sempre fora de horas, ninguém, a não ser por extrema necessidade, é que procurava o comboio. os autocarros é a mesma coisa. Quer dizer, e depois já há outros mecanismos associados aos transportes, que é o intermodal, mas nos vários modos de mobilidade. E, portanto, esse debate não está feito e não é com pequeninos arrufos de entusiasmo acerca de uma paragem de bicicletas ou de uma pista para aqui ou uma pista para lá, como vimos no âmbito da Semana Peduca. No conjunto, e é isso a crítica maior que se pode fazer, é que nós não sabemos para onde é que se quer ir naquilo que é o mais fundamental nos projetos. Ninguém sabe, ninguém sabe. Dás-se umas coisas, umas pinceladas e depois alguém decide e esse alguém é uma nuvem que nós depois identificamos sempre com a mesma pessoa. Mas, associado a este aspecto, e não menos importante, provavelmente até mais importante, é o que é que se quer para Aveiro a um prazo de 10 anos. E nós pusemos essa barreira e estamos a trabalhar nesse sentido de refletir com os nossos cidadãos, as várias forças e cada um individualmente, universidade, associações, cidadãos a título individual, comerciantes, o que é que se quer para Aveiro em 2030? Uma barreira temporal meramente ilustrativa de nos situarmos num ponto. Daqui a 10 anos, onde é que queremos que esteja Aveiro? Onde é que queremos chegar a ver? E volto aos transportes que são fundamentais para assegurar a habitação.
E nesta questão dos transportes com os meios financeiros que são conhecidos, a Câmara de Aveiro deve gerir de outra forma esse dinheiro, ambicionar mais, admitir investir mais na concessão? O que é que diria?
A Câmara de Aveiro tem de fazer uma boa gestão daquilo que são as suas receitas. E a boa gestão não é só, como se sabe, e como eu não posso dizer que seja um grande empresário, porque seria faltar à verdade, ou que tenha uma experiência a nível empresarial, de exceção, nunca o fui, portanto sou um gestor público, daquela minha experiência que tenho, a gestão pública e a formação é mais nessa linha, portanto não vou dizer o que não sou. Agora, um grande empresário com grande experiência a nível empresarial no setor privado, a fazer uma coisa destas, ninguém pode dizer que estes, numa gestão pública, como o nosso Presidente João Sousa o disse, e nós assumimos com toda a segurança, que não pode, a Câmara não pode ser só para gerar superávit. Ou seja, no final das contas, esse valor tem de ser redistribuído para, alimentar a justiça ao serviço das pessoas. Que se queira ter, de forma preventiva, claro que é de bom senso que assim seja. Agora, para onde é que vai? Em todos os processos, para onde é que vai este dinheiro?
E essa pergunta...
Qual é a intenção de fazer com ele? É nos serviços públicos? É nos equipamentos? É na reestruturação da dívida? É em quê? Isso é que se tem de dizer e essa é a nossa função. Essa... Da oposição é olhar para quem está a pagar, porque se reduzir no IMI, por exemplo, uma das parcelas a quem paga 3, é muito, ou eventualmente uma para quem está a suportar cargas de IMI enorme, é determinante para aquilo que nós defendemos, que é o bem das pessoas.
Essa equação é interessante porque nos leva a uma das questões também que foi tema de campanha e que falava das freguesias, as tais freguesias um pouco mais afastadas do centro, que foram tidas como as grandes penalizadas dos períodos mais críticos da vida do município nestes últimos anos e que agora estaria na altura também de puxar por elas. Aveiro está já a puxar por essas freguesias mais periféricas?
Não se viu nada na delegação de competências que não estivesse. E, portanto, a delegação de competências mantém-se. É de manter, é evidente, mas o que está lá já é algo simbólico. Depois há uma coisa que é fundamental e tem a ver com a maneira de ser de cada um. A delegação de competências e a negociação dos contratos de delegação de competências tem de ser de uma forma, não pode ser com ameaças veladas como aconteceu na Assembleia Municipal ou um dos nossos presidentes junta. Não pode. Não pode. A discussão é feita e tem de ter capacidade para ouvir a crítica, tomar nota, tomar boa nota, efetivamente, e depois resolver com as pessoas, se calhar têm interesse. Não pode haver a crítica permanente de dizer que ninguém propõe nada, o que não é verdade. Porque todas as pessoas sabem que ao propor vai passar corroto, permite a expressão. E, portanto, isso leva quase ao mecanismo que eu dizia dos transportes, as pessoas cansam-se daquilo. E a vontade é de as cansar para elas desistirem. Pois que da nossa parte não, encontrar um maratonista pela frente. Não é para cansar, é para continuar a lutar para chegarmos àquilo que é o essencial, que é olhar para as pessoas e colocá-las naquele que é o seu lugar, no sentido de participarem, serem críticas e resolvermos os problemas. O que é que nós entendíamos em relação às freguesias? era exatamente aumentar a delegação de competências, e a delegação de competências não precisava, em alguns aspectos, de ser com a carga fiscal inerente. Financeira, desculpa, a carga financeira inerente. Aumentar ali, que a Câmara ficasse dependente de uma estratégia financeira que não pudesse descambar a dar tudo às freguesias. Não, isso nem sequer esteve sobre a mesa. Agora, há alguns dados que são fundamentais para resolver os problemas das freguesias. Isso são a requalificação dos centros cívicos. Sim, e diz-me, ou poderá perguntar, então como é que isso se faz? É isso que nós tínhamos uma ideia de fazer e não o vemos agora implantado. A tal estratégia para o município. Vamos começar por Verba? Não, vamos começar por São Jacinto. Vamos começar pela Taipa? Vamos começar pelo Carregal? Onde? Onde é que se vai investir? Quando? Não é no último ano, agora. É isso. Não é outros, não é as grandes opções do plano. Outros. Não é mandar coisas para o ar e depois não as ver materializado, mandas lá para a frente e depois vemos. Está lançado o projeto. Lançou-se novamente o projeto. O projeto está em execução. E o projeto. E agora é... Baralha-se de tal maneira a cabeça das pessoas que até chegou em campanha a aparecer um boletim da Câmara com tantas obras em projeto que já ninguém acreditava se era foto ou se era um esquiço do projeto que se iria um dia desenvolver. Portanto, o que nós queremos em relação às freguesias é ver o que é que cada freguesia tem como maior necessidade e qual é a estratégia do município para recuperar esses vários equipamentos e serviços nas freguesias. Outro aspecto, mais para a periferia, Nossa Senhora de Fátima, em concreto, que era antigamente a freguesia Nossa Senhora de Fátima, não tem um posto de correios. É um exemplo simples. Então, mas compete ao município, compete às autarquias locais e pensá-lo em relação a este serviço que é fundamental para aquelas pessoas naquela diversidade. O ridículo que é para as pessoas da Póvoa e de Mamadeira terem de ir à Oliveirinha, ao posto dos correios que está na junta.
A relação das juntas de freguesia, nomeadamente aquelas que têm autarcas eleitos pelo PS com a Câmara, aparentemente, eu não estou a falar de quase do ouvido do que vou lendo, parece, por exemplo, mais tensa com Eixo do que com São Jacinto, não é? Há aqui uma capacidade de diálogo diferente. Isto tem a ver o quê? Com os autarcas, com a realidade de cada uma?
O assunto não se coloca por essa via, de se a tensão é com aquela ou com outra, é exatamente onde parte a tensão. E, portanto, não deve haver tensão nenhuma. Portanto, quem está à frente do município tem a primeira responsabilidade e por isso é que até delega competências, porque as competências são do Presidente da Câmara, não pode haver, tem de ser um fazedor de pontes. Não pode ser um fazedor de tensões, era o que nos faltava. Eu na relação que tenho com os nossos autarcas, há aspectos que não vou aqui entrar em pormenores, que não têm interesse nenhum, mas garanto-lhe essa afirmação e estão aí eles próprios para o confirmar. Quando há um objeto de discussão, nós reunimos com as pessoas e falamos sobre ele. Não fazemos números públicos a ameaçar com isto ou com aquilo. É assim que o serviço público, no nosso ponto de vista e na forma que temos de atuar, é assim que se resolve.
E Aveiro tem esse quadro de ameaças?
Já lhe disse que sim. Eu disse num sítio onde isso aconteceu, concretamente que é público, foi na Assembleia Municipal. Portanto, não há aqui onde esconder. Isso existe e, como eu tenho dito algumas vezes, se o tom que se usa em público é o mesmo em privado, muito mal vai a coisa. Se não é, demonstre-se.
Vem por aí uma iniciativa paralela em relação ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O PS foi crítico do modelo encontrado, diz que não há participação pública verdadeira, que há, digamos assim, um simulacro quase de participação pública. Que meta ou que objetivo é que tem para essa iniciativa, atendendo àquilo que é o decurso dos projetos, o trabalho que vai sendo feito? É de que a voz seja ouvida, que haja ideias que surgem para ser consideradas ou apenas para marcar a agenda política e dizer estivemos aqui?
Três coisas. A agenda política é isso que faz um partido na oposição. É marcar a agenda política. É trazer os assuntos que interessam à vida das pessoas e dizer este assunto não está a ajudar quem governa a prestar atenção aos outros. Sem daí tirar nenhum dividendos. Há imensas coisas que se fazem chegar de forma direta a quem governa, quem tem a posição para o fazer, a maioria, e há imensas coisas praticamente todos os dias, que de forma discreta fazem para, olha, atendam a isto, atendam àquilo. Contra o problema, com uma mensagem, e isso é fazer oposição. Há outras que envolvem mais gente, e envolvem mais gente porque, no nosso ponto de vista, faz a diferença, que é a agenda política, evidentemente. Temos de, não havendo uma proposta de envolver todos em processos que para nós são determinantes, temos nós de ir para o terreno e isso dá um alarido maior. Porque, e não é por reação, é porque nós entendemos, o Partido Socialista entende que fazer política é diferente de... A esquerda fala de forma diferente da direita.
Mas acha que ainda vai a tempo de influenciar projetos?
Segundo aspecto, primeiro, agenda política, segundo aspecto, e o terceiro é o mais importante, mas o segundo aspecto, influenciar projetos, muitos ou alguns projetos, em várias cidades do país, inclusive na capital, pararam porque as pessoas se mobilizaram, porque por ali não é o caminho.
Travar o estacionamento no Rocio vai ser...
Não sei se há estacionamento para o Rocio, só ouço falar, portanto se o Teixeira é que vai ser o grande investidor, estou agora a receber a notícia, não sabia.
Estou portanto, a perguntar, não é? Fala-se muito desta possibilidade.
Pois eu já ouvi falar muito, mas...
Vai ser o cavalo de batalha do PS?
Não.
Em relação aos projetos PEDUCA, à questão do Rocio?
Vai ser o... Tudo aquilo que tem interesse, como ele disse acerca do primeiro aspecto, para o maior número de pessoas e para a estratégia no município e na região, é, de facto, um cavalo de batalha de todos e também do PS. De todos. E vou ao terceiro aspecto, que nós mobilizar as pessoas para aquilo que é de interesse público. A política tem como prioridade mobilizar as pessoas para aquilo que é a gestão pública, para aquilo que é o interesse do bem comum, o interesse pelo bem comum, o fazer bem e o fazer cada um a sair da sua comodidade, daquilo que é a sua vida, da sua rotina e dar um bocadinho de si na reflexão, no pensamento, nas preocupações que lhe quer para a sua cidade, para o seu município, para o seu país. Portanto, esta é a missão da cidadania e os partidos têm essa missão. O PS tem isso na sua carta de princípios e luta por isso. Portanto, os três aspectos que nós fazemos é a agenda política, sim, permanentemente, onde criar mobilização, onde é necessário, porque a dimensão das coisas, por falta de audição de todos no terreno, diretamente antes de passar a projeto, ou seja, já concebido em nome de não sei de quê, antes disso, ou porque são projetos que comprometem o nosso futuro coletivo num espaço de tempo e não vemos a estratégia subsequente, ou consequente, ou a causa que leva a essa estratégia, não vemos nada de uma estratégia global para o município, é outro aspecto que nós envolvemos as pessoas nisso, e até às últimas consequências, como é óbvio, e terceiro aspecto, que é o principal, envolver todos naquilo que é o cuidado do bem comum. E, portanto, essa é a nossa missão e é por isso que aqui estamos.
Estamos com uma hora de conversa, estamos no final, mas não queria deixar passar também a oportunidade para uma visão nacional sobre a questão política. E há pouco eu falei-lhe da geringonça e do contexto das autárquicas, que parecia, apesar de tudo, favorável com um tempo novo que se abria no país. Com o passar do tempo, agora parece vir o desgaste, não é? É o país que começa a questionar tudo, as questões da saúde, dos transportes, da educação. Este contexto pode ser adverso a partir daqui para o PS à escala mais local ou não?
Não, nós não vemos, nem as pessoas confundem, vamos logo em conta a primeira pergunta. Primeiro, é normal que, e até porque não há uma coligação, felizmente, no governo, é normal que todos os partidos tentem afirmar a sua agenda política pelas mesmas razões que eu disse agora na posição contrária. Portanto, é normal. Quem apoia o governo é normal que tenha de fazer o seu caminho e, portanto, e é normal que o faça exatamente suscitando no governo os casos da cultura, é óbvio, corrigir. É um ato de grande humildade política, mas de grande nobreza de caráter. Corrigir? Que grande nobreza de caráter. Só não muda, diz o ditado popular. Só não mudam os burros. Portanto, é normal que quem governa o país, ouvindo os vários setores a manifestar-se, e o Teixeira elencou praticamente todos os que estão aí, mas isso é normal. E é normal que haja o desgaste, também é normal. Porquê? Porque estamos a preparar para um outro ato eleitoral, há mais um orçamento para começar a ser desenhado, o orçamento de 2019, o Orçamento de Estado, e portanto é normal que os vários setores se mexam, e esta é a altura de dizer, há aqui um problema, há aqui. E há a denúncia, Agora, também sabemos que algumas denúncias parecem mesmo alinhadinhas, não é? Então, ontem à noite, sobre a saúde, era uma atrás da outra, quer dizer, desde o Aveiro, desde São João, desde o Algarve, todo lado, há problemas na saúde. Portanto, neste momento há um foco sobre a saúde. Porquê? Porque a gripe não deu a tragédia que se desejava, então agora inventa-se outra coisa, não com isto, não escondendo aquilo que são os problemas, mas também acreditando que as soluções que estão já desenhadas para comprometer. Agora, primeiro, é normal e o PS vive com essa normalidade de aceitar a crítica e, em relação à cultura, de maneira particular, mas em relação à saúde, como o Ministro já o afirmou, em relação aos vários setores onde tem havido esta, o normal procedimento de denunciar que os setores não estão bem, acho muito bem, concordamos, e isso é que enobrece um partido. Havia, é ouvir e corrigir.
Havia Gaspar, havia Maria Luísa Albuquerque, agora há Mário Centeno, aquela ideia do todos somos Centeno começou aqui a provocar algumas divisões, não é? Se há um ministério, de facto, que prevalece sobre os outros, este é um quadro de um país que está ainda subjugado, no fundo, às finanças.
Nós sabemos é que qualquer instituição, um país, uma família, alguém que tenha o mínimo de bom senso faz uma boa gestão. E, portanto, essa boa gestão olha sempre para aquilo que são as finanças e aproveita o que tem, as receitas que tem e faz duas coisas com essas finanças. O que é que eu posso poupar para prevenir um acidente futuro? O que é que eu devo investir para melhorar a qualidade de vida? E isso é a nível nacional e é a nível local.
E Centeno é Cristiano Ronaldo?
Não vamos por aí, senão daqui a pouco está-me a perguntar se é mais um galáctico. Eu acho é que quando um Ministro das Finanças ou um responsável financeiro de uma instituição tem a receita que tem, olha para ela e vê, investir, e o investimento passa também na qualificação dos seus ativos, investir e poupar para uma eventualidade futura. E isso é o que se deve fazer no país, numa empresa e numa Câmara. Não é amealhar sem nexo e depois não sabemos para onde é que vamos. Ninguém sabe porque é que é aquele valor que até fica no ar a suspeita do que é que seja. Quem está à frente? Falo, neste caso o Centeno, falo com o rigor que as finanças de um país exigem, como cada um de nós cuida de certamente. Não é a mesma coisa, bem sei, porque as finanças de um país têm outras envolvências, nomeadamente àquilo que se deve responder aos vários contratos assinados e aos compromissos, no caso europeus, mas tem de ser com o mesmo rigor que o PS mudou e mudou também naquilo que às vezes ainda vem aquela tentativa de empurrar para o PS, que fazem muito mas não são rigorosos. Não é verdade, isso nunca foi verdade, foram aqueles epítetos que se lança para mascarar, mas o PS faz as contas como deve ser e faz uma coisa que outros não fazem, é que de facto privilegia o bem comum através de um Estado Social onde a igualdade das oportunidades acontece.
Manuel Sousa, o agradecimento a vereador na Câmara de Aveiro, líder da Conselhia Socialista de Aveiro. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.